Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Governo Lula sugere PEC para assegurar Auxílio Brasil de R$600 no orçamento do ano que vem.
Câmara aprova urgência a proposta do Senado para garantir piso da enfermagem.
Senadora pede revalidação de diplomas para que refugiados possam trabalhar no país.
Boa noite.
Boa noite.
Em reunião com o relator do orçamento do ano que vem, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, pediu a votação de uma PEC emergencial para excluir do teto de gastos algumas promessas de campanha.
Segundo Alckmin, são despesas com ações consideradas inadiáveis e para as quais não há recursos suficientes previstos para o ano que vem. A equipe de transição e o Congresso Nacional ainda vão definir as prioridades e os valores, mas um dos temas já foi citado: a manutenção do auxílio mensal de R$600. Repórter Érica Christian.
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, pediu a votação de uma proposta de emenda à Constituição emergencial para excluir do teto de gastos as prioridades do novo governo. Segundo ele, na terça-feira, a equipe de transição vai apresentar as prioridades e as estimativas de despesas. Geraldo Alckmin afirmou que a nova gestão vai incluir investimentos para recompor os cortes feitos pelo atual governo.
Essa é uma preocupação, garantir o orçamento para não ter interrupção de serviços públicos ou paralisação de obras públicas. Isso não está adequado no orçamento enviado para o Congresso Nacional. Então há necessidade de ter aí uma suplementação para garantir os serviços, garantir as obras e, ao mesmo tempo, por exemplo, a questão do Bolsa Família de R$600.
O relator do Orçamento Geral da União de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, reafirmou que caberá à equipe do governo eleito definir as prioridades, mas ressaltou que os recursos atuais são insuficientes para bancar as despesas já existentes. Ele citou que falta dinheiro para o pagamento de R$ 150,00 por criança menor de 6 anos, cuja família receba o Auxílio Brasil, para programas básicos como farmácia popular e para o reajuste do salário mínimo e do funcionalismo público. Segundo Marcelo Castro, a solução é furar o teto, definindo prioridades.
Não cabe no orçamento atual as demandas que nós precisamos atender. Então, de comum acordo, decidimos levar a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo, o Bolsa Família no valor de R$600.
Segundo estimativas do relator, o governo eleito vai precisar de pelo menos 175 bilhões de reais a mais para cumprir com as promessas de campanha.
Cerca de 17% dos candidatos que concorreram no primeiro turno no Distrito Federal nestas eleições perderam o prazo para a prestação de contas da campanha.
No Senado, uma proposta em análise pretende mudar as regras para facilitar a fiscalização no uso de verbas nas disputas eleitorais. Repórter Roberto Fragoso.
Das 880 contas aguardadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal até o dia 1º de novembro, 150 candidatos, 17% do total, perderam o prazo e, após serem intimados, terão 3 dias para apresentar a comprovação de todos os recursos recebidos e gastos feitos na campanha. A entrega da documentação é unificada na Justiça Eleitoral e feita online, por meio do Sistema de Prestação de Contas. Uma proposta em análise no Senado permite que os partidos e candidatos usem qualquer aplicativo para enviar as prestações de contas e não somente o fornecido pelos tribunais. O autor, Isaucio Lucas, do PSDB do Distrito Federal, diz que o objetivo é facilitar a entrega e a análise dos documentos.
A gente precisa fortalecer a transparência dos gastos públicos. Em momento algum, nós estamos apresentando qualquer projeto para não ter transparência ou exatamente para simplificar, para que o contribuinte não tenha acesso às informações.
Especialistas consideraram, em sessão temática do Senado, que a proposta desburocratiza a fiscalização das contas políticas, mas que precisa de ajustes. O projeto está aberto para sugestões antes de ser votado.
Deputados aprovaram a urgência para a votação de um dos projetos que pode ajudar a custear o piso da enfermagem.
A proposta já foi aprovada pelo Senado no início de outubro. Repórter Pedro Pincer.
Com a aprovação da urgência, a Câmara dos Deputados poderá votar nos próximos dias um projeto para auxiliar estados e municípios a custearem o piso salarial da enfermagem. De autoria do senador Luiz Carlos Reis e do Progressistas Gaúcho, a proposta permite, até o fim de 2023, que os estados e municípios utilizem recursos represados dos fundos de saúde e de assistência social. Segundo o relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, uma parte dos 34 bilhões de reais hoje parados vai bancar as despesas previstas, fazendo com que recursos em caixa dos estados e prefeituras sejam liberados para o piso salarial da enfermagem.
Injeção na veia, uma ação emergencial para permitir que recursos que já estão nos estados e nos municípios possam ser utilizados de forma diferente da que estão destinadas. Por isso mesmo é que estão estagnados, estão parados.
O relator do projeto na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara é o deputado Pinheirinho, do Progressistas de Minas Gerais.
A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados discutiu hoje a acolhida humanitária dos afegãos pelo Brasil.
A senadora Mara Gabrilli pediu agilidade na revalidação de diplomas para que os refugiados possam trabalhar no país. Reportagem de Marcela Cunha.
Quase 3 mil refugiados afegãos desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos este ano em busca de uma oportunidade. São engenheiros, médicos, professores e outros profissionais que poderiam trabalhar no Brasil. A presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, cobrou que a revalidação dos diplomas seja facilitada. Para isso, a relatora da comissão, senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, pediu que a Câmara vote logo um projeto aprovado pelo Senado que simplifica a revalidação de diplomas emitidos por instituições estrangeiras.
Pessoas extremamente capacitadas, com mestrado, MBA, doutorado, que precisam ter seus diplomas revalidados para poderem trabalhar e prosperar no Brasil.
Já o secretário municipal de assistência social de Guarulhos, Fábio Cavalcante, disse que a situação do município está crítica e pediu que os refugiados possam ser levados para outros estados.
Que eu estou vendo a hora que Guarulhos não vai conseguir mais fazer o atendimento humanitário que a gente, Brasil, precisa fazer, né? Está chegando no nosso limite.
Cerca de 100 afegãos ainda estão em situação de emergência no aeroporto de Guarulhos em razão da superlotação dos abrigos.
O senador Guaraci Silveira prestou homenagem aos pesquisadores que desenvolveram vacinas ao longo da história mundial. A primeira vacina foi produzida em 1796. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A primeira vacina de que se tem registro é a contra a varíola humana, descoberta pelo médico inglês Edward Jenner em 1796. Jenner percebeu que pessoas que ordenhavam vacas e tinham contato com a cowpox, varíola bovina, eram imunes à varíola humana. Ele produziu uma vacina rudimentar, inserindo secreção de uma pessoa com a varíola bovina em uma pessoa saudável, tornando-a imune à doença humana. O senador Guaraci Silveira, do PP do Tocantins, prestou homenagem a Edward Jenner e a outros pesquisadores que descobriram vacinas.
Quem no mundo pode dizer que não é devedor, por exemplo, Edward Jenner, chamado de pai da vacina, criou a vacina para a varíola, Alberto Seib, que descobriu a vacina ou trabalhou na vacina contra a poliomielite, a paralisia infantil.
A última campanha de vacinação contra a poliomielite no Brasil teve baixa adesão. Todas as crianças com menos de 5 anos devem ser vacinadas. Essa e outras vacinas continuam disponíveis nas unidades básicas de saúde.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.